Diz assim o Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo número 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz. De modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, porque para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a salvação, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Somente até aqui. Amado Mestre, Senhor deste lugar, Labasubia, Labasheia, Suriandara, Labaiklabasubia, Pai, buscamos a Ti agora, Senhor. Invocamos mais uma vez o Teu santo nome, Senhor, para nos abençoar. Calabasubia, Labasuria, Labasuria, Rebilobiri, Chalabasubia, Larachuriandari, Rebilobiri, Clabasubia. Invocamos a Ti, Senhor, para falar conosco, Senhor, para, Senhor, Pai Santo, edificar em nós coisas novas, Deus, coisas grandes, Senhor, firmes que nós não conhecemos, Senhor. Pai amado, eu Te peço agora a Tua unção poderosa sobre a Tua igreja. Abre os nossos corações, Altíssimo, abre os nossos ouvidos, Rei da Glória, abre, Senhor, o nosso coração para Ti agora, Senhor, que nós sejamos edificados pela Tua palavra, para a glória do Teu santo nome, somente para a Tua glória, meu Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus, seja exaltado e seja glorificado agora, então, meu Senhor, neste lugar, aleluia, Deus seja louvado e exaltado, aleluia, glória a Deus, diga graças a Deus. Amém. Você ouviu a palavra do Senhor, né? Não dormamos. Fiquemos atentos à palavra do Senhor, né? Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta para enviar à igreja em Tessalônica, estava fazendo uma revelação que antes não havia sido dita de forma tão clara e tão específica como o apóstolo Paulo estava revelando aqui. Existem muitos mistérios, vamos dizer assim, em relação aos últimos dias, né? Existem coisas que muitas pessoas não conseguem compreender como será ou como acontecerão as coisas, nos últimos tempos, como acontecerão as coisas, né, nos dias derradeiros da nossa vida. E nós temos que compreender que esses dias virão, né? Assim como o povo de Israel recebeu a grande promessa de Deus de ter uma terra, de ser constituída uma nação, de um lugar que não existia, né? O povo de Israel não existia como nação, e Deus estabeleceu ali um povo num lugar, deu uma terra a este povo, uma terra prometida, uma terra boa, abençoou o povo, e eles se tornaram uma grande nação, uma nação de Deus, uma nação que se chama pelo nome de Deus, né? Tanto é que o povo de Israel, na Bíblia, é chamado de povo de Deus, o povo do Senhor, né? Os escolhidos do Senhor. E Deus tem promessas para as nossas vidas também, e você precisa compreender estas promessas, para que você possa, né, no decorrer da sua jornada nesse mundo, vencer. Né? Vencer os momentos de luta, dificuldade, os momentos que a falta de fé vem ali tocar no seu coração, porque as pessoas, se elas vivem pela fé, né, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, né, e nós que somos justificados pelo Senhor, ou seja, nos tornamos justos pelo sangue de Jesus, e se somos justos pelo sangue de Jesus, se fomos justificados pelo sangue de Jesus, obviamente é porque nós somos fiéis ao Senhor, que nós seguimos ao Senhor, por isso nós somos justificados pelo sangue dele, aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, não só de boca, mas por atitudes, pensamentos e intenções. E nós, né, que somos essas pessoas, temos um destino. Nós temos um destino, que é viver ao lado de Deus. Você foi escolhido para viver ao lado de Deus de forma definitiva, conforme a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 17, ele disse uma palavra tremenda, né, confirmando tudo aquilo que nós devemos, né, nos lembrar a todo instante, quando ele diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Uma grande promessa para a igreja, uma grande promessa para a sua vida e para a minha vida, porque apesar de você se satisfazer com aquilo que Deus te coloca neste mundo, com aquilo que Deus te dá neste mundo, eu sempre falo que o povo de Deus é um povo abençoado. E a Bíblia diz assim: é um povo que vive em paz, que se alegra com a presença de Deus nas nossas vidas, né? O povo de Deus é um povo alegre, né? Um povo feliz, é um povo, né, que dá graças por tudo, não importa se está passando uma grande luta, né? Se Deus se apresenta a ele para falar uma palavra, ele se sente muito feliz e dá força, o Senhor dá força e nós vamos em frente e vamos avançando independentemente dos problemas, né? E nos alegramos porque Deus falou conosco, porque Deus está ali ao nosso lado, nos alegramos pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Este é o povo de Deus. Este é o povo que Deus verdadeiramente preparou para ele, né? Um povo que, independentemente daquilo que está passando, é um povo que vive, né, se alegrando com aquilo que Deus faz. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Em tudo dá graças. Porque Deus tem cuidado de nós, né? Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado das nossas vidas, nos levado por caminhos maravilhosos. E nessa alegria, e nessa alegria, nesse gozo espiritual que nós sentimos, né, quando nós nos apresentamos a Deus, quando nós falamos com Deus e ouvimos a voz dele, ou qualquer que seja a experiência que Deus esteja dando a você, nesta alegria, esta alegria não substitui os momentos que nós teremos na presença do Senhor de forma definitiva, quando o Senhor vier nos buscar. Porque o Senhor, Senhor Deus, ele um dia colocou no coração dele que nós nascêssemos. E o Senhor Deus um dia estabeleceu um projeto para as nossas vidas neste mundo, nos deixando neste lugar, para que nós cumpríssemos aqui neste mundo, né, os objetivos de Deus. Os objetivos de Deus, devem ser cumpridos por você neste mundo, porque um dia o Senhor virá te buscar. Ele virá te buscar, porque este lugar é um lugar provisório. Este lugar é um lugar onde Deus te colocou para que você dê frutos, para que você frutifique na presença dEle e você possa sentir a alegria e o gozo espiritual de uma pessoa que tem Deus como seu Senhor, que tem Deus cuidando da sua vida, falando com você aqui e nos consolando e nos levando por caminhos maravilhosos. Eu lamento te informar também, irmãos, que enquanto você estiver nesse mundo, você terá muitas lutas. Porque esse lugar não é o lugar que Deus escolheu para você ficar, para você viver de forma plena. Este lugar é um lugar de lutas. Este lugar é um lugar aonde você deve olhar para Deus e reconhecer que sem Ele você nada pode fazer. Este lugar é um lugar de dependência extrema de Deus, aonde se Deus não falar, aonde se Deus não agir, nós sucumbiríamos. Nós estaríamos ali já mortos, destruídos pelo reino das trevas, que tenta a todo custo aniquilar a luz de Deus neste mundo. A luz de Deus neste mundo é a igreja, é o povo de Deus. Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz que ilumina este mundo, por isso este mundo ainda não foi destruído. Porque Deus tem objetivos para este povo que está aqui reunido, e também para as pessoas que já foram chamadas e deram ouvido à sua voz e que não estão aqui. E aquelas que serão chamadas ainda e ouvirão a voz do Senhor, né? E serão cuidadas e tratadas por Ele neste mundo. A Bíblia diz, não estou bem certo se é no livro de Oséias, aonde o Senhor, Ele fala que nós devemos repreender a nossa voz de choro, porque há recompensa para as obras das nossas mãos. Repreenda a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos. Né? A jornada é difícil, a jornada é dura, mas o Senhor é quem luta por nós, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está nos conduzindo, nos levando, o Senhor está ali, né? Cuidando para que nós possamos um dia nos achegar à presença dEle e ficarmos com Ele de forma definitiva. Ele virá nos buscar, Ele virá nos buscar. E Ele nos levará para um caminho que não há mais volta, aonde seremos ali completamente transformados pelo poder de Deus. E seremos ali pessoas, né, que o pecado já não terá mais força nem influência sobre as nossas vidas. Porque as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E a força do pecado foi vencida por você. Se você for esse que se encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares, nas nuvens, você terá vencido o pecado. Então a luta contra o pecado já não será mais necessário, porque nós vencemos o pecado. E se nós vencemos o pecado já não terá mais poder sobre as nossas vidas. Não virá mais sobre nós nada que possa separar o povo que ali está na presença do Senhor, do seu Senhor, porque foi vencido o pecado por aqueles que foram levados à presença dEle ali nas nuvens. E você é esse vencedor. Se você, nesse dia maravilhoso, quando as trombetas soarão, a Bíblia diz que os arcanjos descerão e se prostrarão ali nas nuvens e tocarão as trombetas. E aí virá o Deus de toda a terra, o Senhor Jesus, né, glorificado sobre as nuvens para chamar o seu povo. para chamar aqueles que foram fiéis a Ele, para reinarem com Ele de forma plena e definitiva, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lutas, onde não haverão mais lutas, mas sim haverá a presença de Deus nas nossas nuvens, nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele começou esse trecho que nós lemos assim, dizendo, lemos aqui dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós sabemos, a Bíblia diz que o Senhor virá como um ladrão na noite. Nós lemos aqui, né, que o Senhor virá como um ladrão na noite. E a Bíblia diz também que aqueles que morrem em Cristo, aqueles que morrem, né, fiéis ao Senhor, eles entram num estado que a Bíblia chama de vida, mas uma vida de espera ainda. E o apóstolo Paulo chamou aqueles que dormem. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles são levados para um lugar que é debaixo do trono de Deus, e ali ficam esperando, e esperando este dia maravilhoso que seria a volta de Cristo, para poderem viver ali a eterna glória de Deus, agora de forma definitiva. No livro de Apocalipse, o Senhor diz, o apóstolo João diz que viu, né, aqueles que foram mortos, né, pelo nome do Senhor, estavam, né, debaixo do trono de Deus, e eles falavam e diziam assim: Senhor, até quando tu não vingarás a morte daqueles que lhes são fiéis? E o Senhor disse a eles: acalmai-vos, calma, calma, porque ainda há conservos seus a serem alcançados. O Senhor tem calma. O Senhor, Ele sabe o momento certo de todas as coisas acontecerem para que a glória dEle seja manifesta. Nosso Deus é um Deus perfeito, né? E todas as vezes que eu começo a meditar na palavra, eu me lembro que entre o último profeta que falou antes de Jesus nascer, que foi Malaquias, Malaquias foi o último profeta que falou em nome de Deus antes de Jesus nascer, e até o nascimento do Filho de Deus foram 400 anos. 400 anos que o Senhor esperou. 400 anos que Deus esperou o melhor momento, o momento certo, para que o Filho de Deus nascesse. E coisas tiveram que acontecer no meio do povo de Israel, coisas e coisas tiveram que acontecer ali no reino de Israel até que o reino de Israel fosse completamente dominado pelo Império Romano, e o Império Romano é aquele que comandava ali. Agora Israel já não tinha autonomia. O Império Romano, que era o Império Conquistador, como ali o Império Babilônico, né, foi conquistador na época ali de Daniel, de Jeremias, né, o Império Romano foi e conquistou, invadiu Jerusalém, invadiu Israel e dominou ali, começou a governar sobre o povo de Deus, né, sobre o povo de Israel, e até este momento foi preparado por Deus para que as coisas dele acontecessem. Nosso Deus não erra. Nosso Deus, Ele não tem pressa. Ele não vai fazer algo fora de tempo. Melhor, eu diria que o Senhor tem pressa. A Bíblia diz que o Senhor tem pressa. Mas Ele não vai fazer nada fora de tempo. Ele vai fazer tudo no tempo certo. Porque para o nosso Deus, um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. E você tem que compreender estas coisas. A Bíblia diz também que aquele que morre sem Cristo já vai para o sofrimento eterno, já é separado de Deus, conforme você lembra aquela passagem bíblica, né, de Lázaro, né, do rico e de Lázaro, né, que ambos ali morreram e ambos ficaram separados. Separados ali, o rico sofrendo já, e Lázaro consolado ali no seio de Abraão, aguardando ali também o momento derradeiro, né, da sua vida, que seria a volta de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui nesta palavra, que aqueles que ficarem vivos neste dia, aqueles que estiverem vivos neste dia, jamais procederão aqueles que dormem, jamais precederão aqueles que dormem, ou seja, aqueles que dormem serão levados à presença de Jesus primeiro do que aqueles que ficarem aqui na terra no dia derradeiro, que olharão para o céu e verão e ouvirão as trombetas tocando, e aqueles que dormem chegarão à presença de Jesus, e logo após, aqueles que ficarem aqui na terra, que estiverem vivos ainda e forem fiéis a Jesus, serão arrebatados até a presença do Senhor. Arrebatar, irmãos, você sabe o que significa arrebatar? Arrebatar significa arrancar com força. Arrancar com força. Esses serão levados à presença de Jesus para estarem com Ele de forma definitiva. Definitiva. E depois virá a grande tribulação para aqueles que ficarem aqui na terra, né? A igreja foi tirada da terra. A luz do mundo foi tirada da terra. A luz colocada por Jesus neste mundo foi tirada da terra. E quando não existe luz, o que existe, irmãos? Trevas, escuridão, toda a sorte de perdição. É isso que sobrará na terra para viverem a grande tribulação, para viverem aqueles momentos de sofrimento pleno da igreja, de perseguição extrema àqueles que ainda confessarem Jesus Cristo, porque ainda haverá uma segunda oportunidade, né? Deus é Deus. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio, depois do arrebatamento, existem várias teses teológicas a respeito da grande tribulação. Antes do arrebatamento, depois do arrebatamento, no meio do arrebatamento. Eu creio piamente, pela revelação das Escrituras, que a grande tribulação virá após o arrebatamento da igreja, onde haverão 3 anos e meio de muita paz na terra, sem igreja. E depois 3 anos e meio de grande sofrimento das pessoas que aqui ficarem, e somente serão salvos aqueles que morrerem. Aqueles que morrerem por Jesus Cristo. Aqueles que derem a vida por Jesus Cristo. Aqueles que não dobraram os seus joelhos para o anticristo, aqueles que não negarem a Jesus, estes, pela sua vida, dando a sua vida pelo Filho de Deus, estes ainda poderão ser salvos. E somente desta forma poderão ser salvos. E eu não quero avançar mais neste tema, porque existem ainda muitas coisas para acontecerem, e quem sabe um dia nós ministremos aqui a respeito dos últimos tempos, a respeito do milênio, depois do grande tribunal de Cristo, para que você possa compreender na plenitude aquilo que acontecerá nos últimos dias. Mas aquilo que eu queria transmitir a você hoje, com o entendimento que você precisa ter, é que você seja aquele que estará nas nuvens com o Senhor. Que você não passe pela grande tribulação. que você seja uma pessoa, né, honrada por Deus pelas suas atitudes, pela tua fidelidade, que venceu o pecado, que venceu ali as lutas, né, que provou ao Senhor que você é fiel a Ele, e o sangue dEle sobre a sua vida fará com que você tenha o direito de ser salvo pelo Senhor, de se encontrar com Ele nas nuvens, para que você possa receber a tua grande recompensa, aquela recompensa que o Senhor falou, né? Repreende a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos. Você vai ver a recompensa de Deus para as obras das tuas mãos. Você vai ver a recompensa do Senhor pela tua fidelidade, pelas tuas lutas, né? Provando ali que, independentemente daquilo que você vive neste mundo, Deus é o seu Senhor. Jesus é o seu Senhor, para que as coisas dele, engrandecidas na sua vida, possam alcançar muitas outras vidas, né? Você já imaginou, irmãos, o mundo sem a igreja? Você já imaginou o mundo sem o Espírito Santo de Deus? Você consegue imaginar o mundo sem a ação do Espírito Santo de Deus convencendo o homem, falando com o homem? A Bíblia diz, irmãos, que as pessoas terão sede de ouvir a palavra de Deus e não encontrarão. As pessoas terão sede de ouvir um versículo bíblico e não terá quem fale o versículo bíblico. Serão dias terríveis, dias de grande necessidade espiritual, de desespero espiritual das pessoas, e não haverá consolo, não haverá resposta. Não haverá resposta para aqueles que estarão com sede, com fome. Porque o Espírito de Deus e a luz do mundo já não estará mais presente no mundo. E nós temos que aproveitar, aproveite o dia de hoje, porque talvez não haja amanhã para nós. Aproveite o dia de hoje, porque você pode morrer amanhã, você pode morrer hoje. Ou Jesus pode voltar nas nuvens hoje, as trombetas podem soar hoje, né? E ser o último dia, né, das nossas oportunidades para que nós alcancemos a glória de Deus neste mundo, né? Não perca a oportunidade de você se aproximar de Deus e dizer: Senhor, eu quero sim viver este momento, eu não quero viver em trevas, eu não quero viver num momento, né, onde não tenha Deus, onde não tenha mais, né, o consolo de Deus, onde não tenha a palavra de Deus. Eu não posso viver num lugar onde o Senhor Deus esteja se separando novamente do povo. Onde o Senhor Deus esteja se separando mais uma vez da humanidade. Você tem essa grande oportunidade hoje. Você tem essa grande oportunidade hoje de falar: não, meu Senhor, que isso? Jamais, jamais eu te abandonarei, meu Senhor. E que você possa cultivar isso no seu coração, para que a força do pecado não tenha êxito sobre a sua vida, né? E você possa se encontrar com o Senhor, se encontrar com o Senhor com grande alegria, né? Eu penso que, não sei como vai ser, né? Porque não dá para saber, porque é um mistério. E coisas assim que a gente imagina como vai ser, né? Porque a Bíblia diz que nossos corpos serão transformados. Mas nós chegaremos lá em cima, e se nós fôssemos, né, eu creio que comparar uma atitude que nós poderíamos ter, que nós temos nesse mundo, com aquela atitude que nós teríamos lá no céu, e com certeza não será igual, porque nós teremos o nosso corpo transformado, né? Nós subiríamos a nossa mão assim no céu e diríamos: eu venci, eu venci, eu venci o pecado, eu venci, eu venci. Para a glória de Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo estava alertando: olha, existem dois momentos, a morte e o arrebatamento. Existem duas situações que são derradeiras na nossa vida, a morte e o arrebatamento, e não tem volta. A Bíblia diz que os mortos não louvam o Senhor. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia diz que, né, há uma separação já, né, na morte há uma separação daqueles que são fiéis e daqueles que não são fiéis. Há uma separação e não há como, é intransponível um lugar para o outro, é intransponível. Um não pode passar de um lugar para o outro, é impossível você passar de um lugar para o outro. E não há outra chance ou oportunidade. Porque o Senhor te chamou para vencer aquele... né, aquilo que Adão e Eva não venceram, para vencer aquilo, né, que os contemporâneos de Noé não conseguiram vencer. O Senhor está te chamando para ser vitorioso, e a tua vitória é sobre o pecado, é sobre você mesmo, é sobre os teus sentimentos, é sobre as suas palavras, é sobre as suas atitudes, é sobre a tua fé, né, você tem que vencer, você tem que vencer. Para você ser chamado de vencedor, né? Se você olhar as sete cartas do Apocalipse, você vai encontrar que no final o Senhor sempre dá uma recompensa para a igreja, e ele diz: ao vencedor, aquele que vencer, ele diz, ao vencedor, né? Ou será coluna no meu templo, né? Ou receberão ali a coroa, né, da justiça, a coroa da recompensa das suas atitudes. Ao vencedor, o Senhor fala, aquele que vencer, esse será recompensado pelo Senhor. E é interessante, né, irmãos, que nós, para vencermos, nós não precisamos passar um na frente do outro aqui. Nós não estamos competindo numa corrida onde existe apenas um vencedor. Nós estamos competindo com um único competidor, nós mesmos. A nossa competição é conosco, conosco mesmo. Estamos correndo sozinhos e temos que vencer. Não podemos parar no meio do caminho, porque se você parar no meio do caminho, você não vai cruzar. Você não vai conseguir cruzar a linha de chegada, então você não será um vencedor. Né? E cada um está ali, né, numa pista de corrida, irmãos amados, que só tem você mesmo, e existem inúmeras pistas, e este é o caminho estreito, e este é o caminho estreito que Jesus fala que nós temos que percorrer para chegarmos ao nosso destino, para ultrapassarmos a porta estreita. E vencermos. E vencermos. O apóstolo Paulo dá alguns conselhos aqui importantíssimos. E eu gostaria que você assimilasse dois deles, que são os mais importantes, eu penso, dessa passagem bíblica aqui. Quando ele fala assim no capítulo 5, versículo 6... assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios. Sabe, a palavra de Deus, ela sempre, ela fala de formas diferentes às vezes, mas ela sempre canaliza, né, para atitudes que são... assim, únicas, né? O Senhor Deus disse, Jesus disse que nós devemos ser prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. E o apóstolo Paulo diz aqui que nós temos que ser sóbrios. Sóbrios, pessoas que raciocinam e têm atitudes pensadas, e têm atitudes refletidas, e têm atitudes de prudência na presença do nosso Deus. E eu diria, irmãos amados, que este é um aspecto que você deve cultivar e cultivar de forma urgente na tua vida, pois a sobriedade é uma virtude que Deus exige que nós tenhamos. Temos que ser sóbrios para não pecarmos contra Deus. Temos que ser pessoas que pensam, que refletem antes de falarmos. Temos que ser pessoas que pensam e refletem antes de agirmos. Temos que ser pessoas, irmãos amados, que agimos segundo a vontade e a palavra do Senhor. É por isso que tem que existir a reflexão, porque muitas vezes as tuas emoções, os teus sentimentos e a tua impaciência faz com que você gere atitudes, que faz com que você tome atitudes que não sejam as atitudes que Deus deseja que você tome. Então seja uma pessoa sóbria, que para, pensa e fala com sabedoria, que para, pensa e age com sabedoria, que para, pensa e não peca. E não peca. Para que as consequências do pecado não venham sobre você. Por isso que o apóstolo Paulo fala: vigiemos. Vigiemos e sejamos sóbrios. Para que as coisas que são de Deus não estejam sobre a nossa vida. Eu vou falar de uma situação. Você já ouviu algumas pessoas pregarem nesse púlpito dessa forma? Não sei se você já ouviu lá fora, mas aqui você já ouviu isso. Foi a atitude de José quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. José foi chamado até a mulher de Potifar. José era um homem jovem, belo, inteligente, extremamente sábio. Ela foi chamada, ele foi chamado pela mulher de Potifar e ficou nua na presença dele e queria se deitar com ele. E a atitude de José foi o quê? Sair correndo. A atitude de José foi sair correndo, ele fugiu do pecado. Ele fugiu daquilo que poderia fazer com que ele pecasse. Ele sabia, se ele ficasse ali, ele poderia ali ser sucumbido pelo pecado. Ele poderia ser ali, né, tomado pelo desejo e, consequentemente, nesse desejo gerar o pecado. Então ele fugiu. Ele fugiu, saiu correndo. Ele saiu correndo da presença daquela mulher. Fugiu daquilo que poderia fazer com que ele pecasse. E assim deve ser a sua vida. Se existe algo que te faz pecar, né? Coloque-se diante dessa situação e saia da presença dessa situação. Não deixe que aquela situação aconteça. E se ela acontecer, você respire. Você, né, lembre-se da palavra. Você lembre-se de Deus. Você lembra das suas obrigações espirituais. Você se lembre de como tem que ser um cristão. Você se lembre quais devem ser as suas atitudes sóbrias, para que você não peque. A gente tem que pensar, irmãos. A gente não pode agir de forma estabanada, seguindo ali o impulso de uma situação. Quem age por impulso, um dia vai errar. E é muito fácil errar aquele que age por impulso, porque nós não agimos por impulso, nós agimos segundo a orientação de Deus, segundo a voz de Deus. Nós paramos e esperamos ouvir a voz do Senhor para que haja reação, para que haja atitude nas nossas vidas. Talvez você esteja falando: isso parece um sonho. É um sonho de Deus para nós. Talvez o povo não esteja vivendo isso. Os cristãos hoje não vivem isso, por isso dão um péssimo testemunho. Por isso pecam e pecam e pecam, e por isso que as consequências do pecado estão vindo sobre as suas próprias vidas, né? Porque o pecado, independente do perdão de Deus, perdão de Jesus, ele gera consequências. O perdão é uma coisa, a consequência do pecado é outra. A consequência vem sempre. O perdão, se você se arrepender, também vem. Mas não elimina, não tira a consequência do pecado. Não tira a consequência da tua atitude maligna. Felizmente, nós temos Jesus, porque o pecado, ele sempre gera consequências, como gerou para Adão e Eva. Como gerou para Adão e Eva, assim gera para as nossas vidas. Que você esteja atento, lembre-se mesmo, lembre-se de José, né? Lembre-se da voz de Jesus, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo dizendo: sede sóbrios, quando vier aquela fúria, quando vier aquela fúria, quando você ficar vermelho, né? Quando você ficar vermelho de raiva e querer agir, você lembre-se que você tem que ser sóbrio. Lembre-se que você tem que ser sóbrio. E aí você vai relaxar. Né? Aquele que fica vermelho de raiva, ele fica duro, né? Quando você se lembrar que você tem que ser sóbrio, você vai... Né? A dor, ela fica vermelha de vergonha. De vez em quando, né? Não é verdade? Mas tem pessoa que fica vermelha de raiva. Que você seja aquela pessoa idealizada por Deus, idealizada pelo Senhor. E um dia, nos encontraremos nas nuvens, irmãos. Eu vou te encontrar nas nuvens. Eu vou te encontrar nas nuvens, lá, né? Subindo juntos. Ou não, né? Alguns podem ficar vivos, outros podem ficar mortos, né? Um vai subir primeiro que o outro, né? A Bíblia diz, quem morre sobe primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados à presença de Jesus. Só para esclarecer, Jesus não pisará mais neste mundo. Como homem, ele virá sobre as nuvens, ele anda no meio da igreja dele em espírito. Jesus não voltará para fazer a obra de novo, Jesus não voltará para falar de novo, Jesus não voltará para pregar a palavra de Deus de novo. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, para arrebatar o seu povo. É assim que a Bíblia diz. Infelizmente, irmãos, tem alguns filmes que nós já vimos aí pela internet, alguns filmes mesmo, né, longas metragens, que mostram a Igreja de Cristo durante um culto, onde a igreja é arrebatada e sobram pessoas. Em todos esses filmes, sobram pessoas na igreja, sentadinhas. Já vi filme que sobra o pastor e mais uns gatos pingados da igreja. Será um momento de grande desespero, de grande desespero para aqueles que ficarem, principalmente aqueles que conheceram o Senhor, que souberam que esse dia iria acontecer e foram displicentes com esse dia. Você imagina um pastor, ele está pregando a palavra e de repente um monte de gente é arrebatado, fica lá os gatos pingados e ele fica. Ele não ficou para pregar a palavra para os que não foram arrebatados. Ele ficou porque ele não foi digno de ser arrebatado. Vigie para que o ladrão da noite não te pegue despreparado. Para que no dia que vier o ladrão da noite, você esteja ali pronto para este grande dia, o dia mais esperado da igreja. É o dia mais esperado da igreja. Quem quer que esse dia aconteça agora? Levanta a mão. Toma cuidado. Cuidado. Cuidado com o seu levantar de mão, hein? Cuidado. Não vou pedir para levantar de novo porque não vale a pena, né? Mas deveria ser 100% das mãos levantadas. Né? O teu desejo de que Jesus voltasse hoje. Eu quero que Jesus volte agora. Eu quero, eu desejo. Né? Tem até aquela canção Maranata, né? Eu desejo que Jesus volte hoje. Que você tenha esse desejo no seu coração também, para a glória de Deus. Eu vou orar por você agora. A irmã Emiliane deu um testemunho lindo na quinta-feira aqui, de libertação, não dela, mas de uma pessoa que ela conhecia e que um dia nós clamamos aqui na igreja durante um culto de quinta-feira. Nós clamamos aqui um dia por uma vida, até nas palavras dela eu não lembrava direito, eu lembrava da situação, por incrível que pareça eu lembrava da situação. E ela falou, olha, naquele dia foi uma oração diferente, foi uma oração longa, uma oração, né, que a igreja participou. E no testemunho dela, ela conhece uma pessoa que tinha um pai com vícios, com desejos de morte, suicídio, e vivia uma vida completamente demoníaca, né? Estava endemoniado. E a Bíblia, e a pessoa disse para ela que a partir daquele dia o pai dela se transformou. Houve libertação pelo clamor da igreja. Houve libertação. Os demônios saíram. E hoje ele vive uma vida diferente, segundo a sua própria filha. Falou, olha, ele é diferente hoje. Está completamente diferente. Foi transformado, ela falou. E você precisa ser transformado. Talvez não de uma possessão demoníaca, mas você precisa ser transformado pelo poder de Deus. E se você tem algo na sua vida que te perturba, se você tem algo no seu interior que é resquício, né, de uma personalidade sem Cristo, que é resquício, né, de atitudes do homem que não tem Deus. Se você é uma pessoa que ainda luta consigo mesmo, e essa luta é uma luta que você não tem conseguido vencer, é momento de você receber do poder de Deus aqui neste lugar. É momento de você ser transformado pelo Senhor. É momento de você receber uma unção de poder que vai fazer com que o seu coração, a sua alma, seja transformada e você não vai se conhecer mais. Porque você, né, não é mais aquele velho homem, aquela velha mulher que se deixava envolver pelas emoções, pelas circunstâncias, mas você é uma pessoa que vai mostrar sobriedade. Sobriedade. para que as pessoas vejam que você é uma pessoa sábia. Para que as pessoas vejam que você é uma pessoa sábia. Que quando fala, você não fala bobagem. Você fala aquilo que está no coração de Deus. Esta é a hora da tua bênção. Esta é a hora de você vencer esta luta maligna, nessa luta, perdão, essa luta terrível que você vive com você mesmo. E Deus tem poder de transformar a sua vida agora. Se você desejar. Se você desejar. É hora do diabo ser envergonhado de novo. É hora das trevas serem envergonhadas de novo. É hora de você se apresentar diante de Deus para receber de Deus aquilo que talvez você busque há tanto tempo. Há tanto tempo. Quem quer essa oração, vem aqui à frente agora. Nós vamos orar em nome de Jesus.